Se Liga, Prof. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Esse podcast voltado a um professor de música, um professor de instrumento. Então, nós terminamos um ciclo aí de podcasts com a Nilza Baques falando sobre musicoterapia. E isso aí já deu uma dimensão bem interessante aí para quem tinha alguma dúvida, para quem ainda tinha alguma coisa que gostaria de saber. E quem ainda permanece com essas dúvidas ou com algo diferente do que foi tratado no podcast, por favor, mande o seu recado aí para o meu site no www.evertonbaques.com e eu vou tentar responder isso aí. Também gostaria de comentar que recentemente eu lancei o livro Comunicação, Arte e Educação. É um livro para o professor de instrumento, onde tem reflexões e muitas técnicas de ensino para o instrumento musical, tá bom? Então é para nossa área aí, quem tem esse interesse, ele está preço bem baratinho na Amazon, é um e-book, ele só está digital porque ele tem muitos links aí com outros livros. E hoje nós vamos começar uma série de 3 podcasts onde eu entrevisto o Jonathan Claudino. Ele foi meu aluno e ele vai estar falando um pouquinho sobre os primeiros passos que ele deu na música. Nesse podcast de hoje são os primeiros passos, como é que ele começou na música, as influências que ele teve. Ele começou com a vozinha dele lá, tendo uma influência, então a gente vai escutar um pouquinho dele isso daí. Vamos também ver um pouquinho como é que foi essa jornada até ele chegar na universidade. Hoje ele está estudando na universidade com o professor Gilson Florencio, então vamos escutar um pouquinho como é que foi essa trajetória dele. E agora então, fica aí com o podcast com o Jonathan.
Então, gostaria aí de, em primeiro lugar, que tu falasse um pouquinho sobre o teu desenvolvimento, como é que tu começou, contasse aquela história básica de como é que eu comecei na música, no saxofone e tal. Sei que tem uma coisa a ver com a tua avó e tal.
Sim, sim. Bom, o saxofone, ele entrou na minha vida ali por volta dos 12 anos. Eu estava na igreja, daí um maestro da orquestra da igreja ofereceu algumas aulas gratuitas e eu me interessei naquele primeiro momento. A minha avó foi muito incentivadora, ela queria aprender e falou: Jones, vamos fazer aula de saxofone? Eu, bora, avó.
Tipo, vamos fazer junto, né?
É, vamos fazer junto.
Pra pegar o impulso, né?
É, pegar aquele legal start inicial ali, né? E foi muito bacana isso, foi muito proveitoso, porque nós dois começamos a aprender junto, daí a gente estudava junto, tinha essa troca de durante a semana eu ia na casa dela estudar e tal. E aí, mas logo eu comecei a querer um pouquinho mais, né? E aí surgiu na minha mente, poxa, eu podia trabalhar com isso, né? E eu vi que precisava me profissionalizar. Então foi aí que eu comecei a buscar onde é que eu poderia estudar saxofone, né? E descobri a Casa da Cultura de Joinville. Que ali, sim, tinha a escola de música, tinha os cursos de saxofone. E foi ali que eu entrei com os 15 anos, né?
Ah, tá, mas então tu também não estudou muito fora ali, tu só fez os exercícios da igreja, de repente alguma coisa de internet, que já tava rolando, né? Internet
isso
já...
É, tava bem no start.
Tu tá com quantos anos agora?
Eu tô com 22.
22. E tu começou a tocar com em que ano, então?
Foi, então, 10 anos atrás, foi 2012. Porque eu comecei a tocar os hinos da igreja ali, né?
Sim.
Era aquela coisa mais tranquila, assim, pra mim. Só que a gente tem um pouco daquele negócio de jogo, né? De buscar os desafios, né? Um pouquinho maiores. E aí eu comecei a buscar coisas na internet. Mas a gente ainda tinha uma internet discada, que era um pouco, né?
Sim,
limitado.
Eu lembro dela, eu lembro.
Nossa, assim, pra baixar um vídeo, às vezes passava o final de semana inteiro tentando achar aquele vídeo de saxofone. E foi aí que começou a surgir, né? Esse desafio aí de estudar saxofone.
Sim, daí tu foi lá pra Casa da Cultura, daí a gente... Daí, pra vocês entenderem, o Jonathan, ele foi meu aluno durante 5 anos. E daí agora tá estudando professor Gilson Florencio lá na Paraíba, né?
Isso.
Mas aí falando ainda sobre esse início, Não vou entrar em detalhes ali de como é que eram as nossas aulas ou coisa assim, também não cabe aqui, mas uma coisa bem interessante que eu gostaria que se tu pudesse comentar é a relação que tu teve com o ensino médio e o estudo da música. Como é que foi isso pra ti? Hoje a gente tem a questão do novo ensino médio. Então, pensando aí em quem é jovem, tá estudando, ou quem é professor e dá aula pro jovem. Então, como é que foi essa relação? Como é que tu agiu? Como é que aconteceu isso?
Então, uma coisa interessante que eu até não comentei, mas o meu único emprego antes da música foi como menor aprendiz. Então, no primeiro ano que eu estudei com o professor Everton, eu estudava saxofone, trabalhava como menor aprendiz e ainda cursava ensino médio, né?
Ah, legal. O que tu fazia como menor aprendiz? Eu não me lembro dessa parte.
Eu trabalhava na parte de logística de uma empresa, né? E aí ficava ali controlando tudo que saía do almoxarifado, enfim.
Ah, legal, legal. Sim, almoxarife ali, né?
Isso. Aquele
estagiário ali que fica...
O menor aprendiz é um pouquinho mais embaixo.
Quem é que tem que carregar as coisas, daí pega e chama o cara, né?
Exatamente. E nessa época eu lidava muito com isso, né? Então, de conciliar as três coisas. E que era muito difícil também, né?
Sim.
Mas logo acabou o contrato e eu fiquei estudando só a música, né? O saxofone ali na Casa da Cultura e no ensino médio. E foi algo bom pra mim. Às vezes eu penso um pouquinho mais sobre isso, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, poxa, mas será que se eu fizesse algo diferente não seria melhor e tal?
Sim.
Mas hoje eu vejo que foi bom, porque... Assim, eu consegui conciliar as duas coisas. Eu tinha tempo pra estudar saxofone e conseguir estudar as coisas da escola, assim. Tanto que eu sempre fui um aluno bom, assim, né? Sempre tive notas boas e tudo mais. E às vezes, quando os professores sabiam que eu estudava música, isso até ajudava, assim, na relação de entender algumas coisas. Até alguns professores de literatura, às vezes, faziam algumas citações na aula e linkavam isso, né, com a música.
Ah, porque isso. Daí já sabiam que tu tinha uma relação ali até de estudo da arte, né? De estudo da história da arte, né? Pra entender bem, assim. Tu não ficou só nos estudos do instrumento, né?
Exato.
Isso aí foi uma coisa que a gente sempre trabalhou, que é uma amplitude no conhecimento. Não, não pode ficar só naquela questão nem só técnica, nem só interpretativa musical e tal, mas também conhecer de história, né? Ter uma amplitude pra própria vida, né? Mas é aqui que eu queria chegar num ponto. Vamos ver se tu consegue me ajudar a deixar isso um pouco claro aí pra quem tá escutando. Por que eu te perguntei essa parte do ensino médio? Porque alguns alunos, eles estudam em escola particular ou em escola técnica também, optam por fazer um curso técnico. Eu sei que tu estudou numa escola estadual, uma escola pública, mas ela não era técnica. A gente até conversou sobre isso numa época. Tem um professor da nossa escola que ele tirou o filho dele da escola particular para colocar numa escola pública, porque a escola particular, ela tem um foco no aprendizado lá para passar no vestibular, passar hoje no Enem, né? A carga maior no Enem.
Sim.
E daí pro cara ir para um caminho aí de alguma profissão que requer essa carga de estudos. Essa mesma carga de estudos, ela precisa acontecer no instrumento. Então, esse professor pegou e tirou o filho da escola particular, botou numa escola pública que tem os conhecimentos, os conteúdos, todos os conteúdos, os mesmos, porém com algumas exigências um pouco menor e tudo mais. E eu acho que daí o filho dele ele conseguiu cruzar essa jornada do ensino médio, que todo mundo tem que cruzar, com uma facilidade maior. O que que tu tem a dizer sobre isso? Eu relatei uma história aqui. Como é que tu pensa sobre isso, assim? É isso mesmo? Ou tu sentiu que, não, eu poderia ter estudado numa escola particular
então,
tá tudo certo e tal?
De vez em quando eu penso sobre isso, né? E pra mim, eu sinto que foi melhor o que aconteceu, né? Porque eu tenho muitos colegas que estudavam em escola particular e também estudavam na Casa da Cultura. E eu vi como eles, assim, lidaram com isso e foi, assim, muitos, assim, chegavam exaustos após as suas aulas, porque eles já tinham em mente que queriam seguir a carreira na música. Então, eles já estavam se dedicando 100% à música. Só que, obviamente, você tem que cumprir um mínimo, né, que uma escola exige.
Sim, sim.
E isso deixava eles mentalmente, assim, nossa, muito exaustos. E muitos deles falavam comigo, assim, o quanto isso estava difícil. E tinha aquela pressão, né? Porque quando você estuda em uma escola particular ou no Instituto Federal, sempre tem aquela pressão pela nota da redação, né?
Sim.
Tirar a melhor nota para atingir, né, um curso aí como direito, medicina. Mas são notas que, para mim, por exemplo, não foi necessário para eu entrar num curso federal, né? Num curso na Universidade Federal de Música.
Sim. É aí que tá um ponto bem, bem interessante, porque como eu como professor, tu como professor, hoje o Jonathan é colega, né? Uhum. Já foi meu aluno, mas hoje é colega. Então, hoje tu como professor, a gente quer que o aluno estude. E aí a gente pede para o aluno estudar. O professor de português lá da escola regular também quer que o cara estude.
Sim.
E todo aquele conjunto de professores quer que o aluno estude, que todos os alunos estudem, até porque nas escolas particulares tem aquela coisa, o primeiro lugar no Enem,
sim,
em medicina, ou sei lá, em engenharia, uhum, agronomia, sei lá, qualquer curso aí que seja bem cotado, né? A gente sempre fala medicina e engenharia porque são cursos assim que são bem cotados, as pessoas querem muito entrar, uhum, por questões financeiras e tudo mais. Mas assim, esses professores, eles ficam pedindo, né, e exigindo para que tu vá bem.
Sim.
Então, eu vejo um pouco isso, que acaba tu botando uma energia muito grande, como tu mesmo falou. Não é que tu tem que deixar de aprender, tu não vai deixar de aprender.
Sim.
Só que o teu foco de vida já tá um pouco direcionado ali. Tu já, uhum, tinha 15, 16 anos quando a gente começou a conversar sobre isso, né?
Sim, sim.
Então, eu sinto assim, que claro, tudo depende, que nem tu falou, pra ti funcionou.
Uhum. Exato,
tu viu alguns colegas que tiveram problema.
Uhum.
Pode não funcionar para todos. E para mim, um detalhe muito grande é a maturidade, né?
Sim, sim, com certeza. E até uma, não sei se é uma dica, né, mas para os colegas professores de outras disciplinas, né, é porque geralmente a gente está acostumado num curso como medicina ou qualquer outro curso, né, exceto música. Você entra sem saber nada exatamente sobre o curso. Não necessariamente você precisa saber sobre o curso. Agora, quando você vai entrar num curso de música,
sim,
você já precisa tocar, ou assim, e tocar muito bem. Não se entra do zero para aprender um instrumento na universidade,
sim,
né?
Sim.
E essa é uma coisa que a gente acaba que tendo que fazer antes, né, desse trabalho ali, antes dos 18 anos. Por mais que, sim, você pode, né, começar a aprender hoje um instrumento, aí dependendo da idade que você tem, e entrar na universidade, né? Mas muita gente como eu começa antes, estudando para aí, com seus 18, 19 anos, entrar num curso, né, superior.
A gente vai entrar num ponto ali, depois eu quero que tu fale sobre até um lance de um concurso que tu acabou ganhando já no primeiro ano que tu entrou na universidade, uhum, né? E eu acho que isso que tu falou tem muito a ver. Se tu tá preparado antes da universidade para chegar nela, tu chega muito bem e tu não precisa perder tempo fazendo estudos de base, né, que daí são bem desnecessários, porque tu chegou preparado.
Uhum.
Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de ainda complementar essa parte que a gente está falando um pouco do teu primeiro desenvolvimento, dessa primeira parte da tua vida aí. E é uma parte, às vezes, que pode ser delicada, mas eu gostaria que se tu pudesse falar dentro do que tu pode falar, mas como é que foi a aceitação e a relação com a tua família pra estudar música? A tua, uhum, avó foi tua incentivadora, a minha também. Minha avó faleceu ano passado, mas ela foi uma das maiores incentivadoras, daí a minha mãe, a minha irmã, e o meu padrinho também, que depois me acolheu lá, acabei, uhum, morando com ele e tudo mais. Mas assim, como é que foi pra ti isso? Como é que aconteceu isso pra ti?
Então, inicialmente, assim, foi um baque, né, pra família, assim, né, porque como eu sempre fui um bom aluno na escola, todo mundo achava que eu fosse estudar engenharia ou qualquer outro curso, né?
Sim,
que exige
aquilo que a gente tava falando.
Exatamente.
Né? Tipo, vai bem no Enem, vai.
Isso, exatamente. Mas ali com os 15 anos, quando eu entrei na Casa da Cultura, eu já entrei decidido. Eu já sabia que eu queria cursar música,
eu
que eu queria trabalhar.
Sim, sim.
Tem até o lance da primeira pergunta, né? No
dia de aula. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, daí eu perguntei o que ele queria com o saxofone, e daí tu respondeu, né?
Isso, respondi que queria ser profissional, o professor falou toda a parte ruim, e eu falei que eu queria seguir esse caminho.
É, eu falo a parte boa e a parte ruim. Daí,
exatamente.
Mas tem certeza? É isso que tu quer? Aí tá, então beleza, então vou te preparar pra isso, né?
Uhum.
Então, porque tem que ir com muita calma, na minha opinião.
Sim.
Porque às vezes pode ser precipitado perguntar isso, pode ser que seja, mas pode ser que não.
Uhum.
Pode ser que não. E quando tu pergunta e o cara diz, não quero ser, ok, tu vai trabalhando com ele,
sim,
em algum ponto ele pode dizer, não, professor, eu mudei de ideia.
Uhum.
E daí tu só continua o trabalho com uma intensidade diferente.
Sim.
Ou quando ele diz, não, eu quero ser, tu já começa com o trabalho e ele também pode dar um cavalinho de pau ali e dizer, não, desisti, não era bem isso,
sim.
muito intenso, sei lá, né,
uhum.
cada um. Mas eu acho que é bom, na minha opinião, é bom começar
com sinceridade.
Claro que não para aqueles caras que tu vai dar aula que o cara já é engenheiro, já é médico,
uhum.
né?
Já assim. Pressupõe, né, que ele já vem com o intuito de tocar ou aprender por hobby.
Isso, o jovem, né? Geralmente a gente uhum. pensa assim com o jovem.
Sim, sim.
Aí pode continuar, desculpa.
Uhum. Não, foi um parênteses, parênteses. É, mas então, como eu já tinha isso decidido, eu já falava pros meus pais que eu queria seguir na música, né? Eles só não achavam que eu queria ir morar num lugar tão longe e estudar num lugar tão distante.
É, mas daí nem tu sabia, né, ainda, né?
É, a gente foi descobrindo, sabia, né? Durante a trajetória, né?
É.
Eu pensava, como a gente mora aqui em Joinville, eu pensava, Curitiba, Florianópolis, ou Itajaí, enfim.
É, tem ainda também.
Tem Itajaí, né, também. Mas com o tempo eu fui fazendo aulas, participando de festivais, aí conheci o professor Dilson, que dá aula na UFPB, né, em João Pessoa, e aí eu decidi que queria fazer aula com ele, né, e quando eu falei isso pros meus pais foi, assim, um choque, porque daí...
Não, mas fala a história um pouco mais completa, porque a gente tinha três opções. Tu tava afim de ir pra Portugal,
sim,
né, e eu já tinha falado com o professor Francisco Ferreira,
uh-huh.
pra gente ver algum caminho por lá. É, ou a gente viu um caminho pra Argentina com
sim,
o professor Emiliano Barri, né? Que
uhum.
Eu também troquei uma ideia com ele. Tu foi lá fazer o curso com ele no Sesc, lá em
Pelotas.
Em Pelotas, isso. E daí também com o professor Dilson, né?
Uhum.
Aí a gente foi colocando alguns prós e contras. Aí tem que botar isso daí tudo na balança, né?
Sim, sim. Foi bem balanceado, assim. A gente ficou... É, como eu fiz aula com esses professores, a gente foi conhecendo, eu também fui conversando e falando com esses professores, né? Que rolavam a intenção, assim, né? De querer estudar com eles. O único professor que eu não tive um contato pessoalmente foi com o Francisco Ferreira, né?
Sim.
Que daí, como ele tá em Portugal, não
ele não veio mais também.
Ele não veio mais pro Brasil para dar nenhum festival, né? Mas eu também olhava em outros professores lá, né? em Lisboa,
sim,
ou na Universidade do Porto também. Mas aí, botando ali na balança, analisando algumas coisas, o professor Dilson tinha estudado em Paris, eu ficaria no Brasil, conheceria uma cultura também diferente, né? Como em todos
sim.
os outros lugares. Mas financeiramente estava um pouco também mais acessível.
Sim.
Já que, por exemplo, em Lisboa, se eu não me engano, eram 15 mil euros o curso
sim.
anual. Então já era um bom dinheiro, né?
Assim, a língua não era um empecilho, mas o lance do... Da grana, né? A gente
sim.
pensou no euro e tal.
Isso. Eu já tinha já passaporte, tudo, né? É, a Argentina era uma possibilidade também, mas aí a gente vai fazendo a balança ali e por fim eu escolhi
sim.
ir pra João Pessoa ali.
Porque tem toda uma peculiaridade, tá, pessoal? O lance de, por exemplo, vai estudar na Argentina. É, tem a questão da língua, que não é um empecilho tão grande, até você aprenderia ali um espanhol e ia
uhum.
falar legal. Financeiramente é mais barato até,
sim.
bem mais barato, hoje tá bem mais barato, porque desvalorização da moeda e tudo mais. É, só que tem um detalhe que a gente pensou bastante, daí o Jonathan sempre que foi pesquisando, eu ia dando as perguntas, né?
Uhum.
E tá, mas tu já olhou isso? E isso? E daí eu perguntei, e o diploma? Validação do diploma, como é que é? Aí... tudo, botando tudo isso na balança, era melhor tentar direto aqui no Brasil. Uhum. É, digamos que mesmo sendo alguns mil quilômetros, são quantos? 3.800 quilômetros de distância de casa, tendo que pagar lá moradia e tudo que tem que se pagar para ter uma vida, valia mais a pena, né?
Sim, sim. E aí foi isso, a gente botou na balança, foi vendo, aí fui lá para fazer a prova, já conheci um pouco da cidade, pude ali caminhar um pouco para entender como é que funcionava, conhecer um pouco do pessoal. O pessoal sempre muito receptivo lá no Nordeste.
É outra cultura, né?
É outra cultura, realmente, sim. O pessoal é muito, muito receptivo. E eu não conheci ninguém além do professor, né? Mas logo ali na fila da prova, eu já conheci alguém que conhecia outra pessoa que queria dividir apartamento.
Olha aí.
A gente já fez o contato e logo, quando eu vim já pra João Pessoa, eu já tinha alugado já uma casa.
É, aí que dá o negócio de ser comunicativo, né? De ser aberto, fazer amizades. No meio musical, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Pra quem quer dar aula, principalmente, uhum. Porque tu tem que conversar com as pessoas.
Sim.
Tem que fazer com que elas consigam te entender. E daí tu tem que fazer também... Eu acho que a gente tem que fazer amizade.
Sim, com certeza.
Não tem que ficar fechado no nosso universo, porque nós temos que pensar que nós somos uma teia de pessoas ali que estão convivendo, uma comunidade bem especial, e que, bicho, se a gente não se ajudar, ninguém vai ajudar, uhum. Não. Então, é isso, né? Daí tu já conseguiu se arrumar lá.
Isso. Essa parte até da comunicação, eu não sei se eu cheguei a comentar com o professor, mas quando eu cheguei na Casa da Cultura, eu ainda era muito tímido, né? Então...
Sim.
Então essa foi uma coisa que a gente foi assim...
É que nem o Anthony. O Anthony é um outro aluno que foi contemporâneo do Jonathan. Ele começou a estudar comigo quando tu tava terminando, né?
Isso, acho que sim.
E daí ele se formou ano passado, agora, em 2021. E ele era tímido. Ele era. Hoje ele tá bem diferente.
Bem diferente.
Cara, porque assim, ó, eu acho que isso também a gente tem que trabalhar nas aulas, sabe?
Uhum.
A gente vai acabando falando assim, e uma das práticas, não sei se tu vai lembrar disso, porque às vezes a gente vai fazendo tanta coisa,
sim, sim.
Que a gente passa a ter o costume do professor que a gente estudou,
uhum.
E a gente nem percebe, né? Mas eu não sei se tu vai lembrar que eu dizia assim, não, agora tu me explica isso daqui.
Uhum.
Agora vai lá e tu me explica. Aí, ó, Jonathan, vai ter um negócio pra fazer a apresentação do saxofone pras crianças.
Uhum.
Eu já falei pra professora Marilene, né, nossa
sim.
colega, que tu ia lá apresentar, pode ser?
Sim.
Aí, pode, né, vamos lá e tal. Então, e aí vai começando, o Anthony também fez dessas, e vai numa apresentação, faz isso, porque eu acho que é aquela coisa de ainda estar em um ambiente controlado.
Uhum.
Eu consigo te ajudar naquele momento.
Sim.
Eu consigo te expor a um problema e te ajudar. Então a gente trabalha com um ambiente controlado.
Uhum.
Eu até coloco isso daí no livro lá que eu escrevi, eu coloco sobre esse detalhe. Eu acho que é bem, bem interessante que, quando a gente é professor, pensar um pouco
uhum.
sobre isso. Claro que quando a gente sempre está falando de crianças e jovens, né?
Sim.
O adulto também, eu acho que a gente vai agir assim, mas às vezes ele tem outras coisas que ele quer e daí
uhum.
os caminhos vão indo diferente,
sim,
né?
Sim.
Então, daí tá, tu foi e tá estudando, né? Tu ainda tá no meio do curso, tá terminando
uhum.
agora o curso, né?
Isso, porque metade do curso. Né?
Teve o problema da pandemia, daí teve uma parada aí, já poderia estar mais avançado.
Sim,
tal,
sim,
né?
Poderia estar.
Mas agora então vamos retomar aquele papo que a gente tinha tido ali atrás, que é sobre essa questão que tu colocou, né? Do cara estar preparado e chegar na universidade num certo nível. E daí eu comentei que quando tu chegou na universidade tu já no primeiro ano conseguiu ganhar um prêmio. Como é que foi isso? Que prêmio que é esse? Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte aí.
Certo, certo. Então, eu cheguei na universidade, já conheci o professor, já tinha feito algumas aulas.
O professor Jus Florence, né?
O professor Jus Florence.
Senão a gente tá conversando aqui, tu me chama de professor. Às vezes,
verdade.
Aí o professor Jus, né?
Então, eu já conheci o professor Jus Florence, já tinha feito algumas aulas. E antes mesmo ali de começar cronologicamente ali o curso, exatamente o dia, antes mesmo disso eu já estava participando da banda sinfônica, porque teve um concerto antes, aí o professor Jus já falou com o maestro... Aí eu já tava participando da banda sinfônica e se integrando com a galera, né? E aí a gente começou as aulas, surgiu lá na universidade um concurso a nível nacional, concurso Jovens Instrumentistas, Radegundes Feitosa, homenagem, né, ao trombonista, grande trombonista Radegundes Feitosa, que inclusive é paraibano, salvo engano. Meu Deus, já passou essa... passar essa informação errada no podcast. Mas enfim. E aí a gente começou a se preparar, a gente viu ali o que dizia no concurso, quais as peças que a gente precisava fazer. A gente se organizou, preparou, eu já tinha uma boa base ali, algumas peças eu já tinha tocado, então eu já tinha alguma peça ali preparada, né, pra tocar no concurso. Aí eu busquei pianista, aquela coisa de conhecer o pessoal também, logo no início, né, então a gente entrando em contato com um, conhecendo o outro. Aí consegui pianista, a gente começou a ensaiar, chegando lá no dia do concurso, me preparei para tocar decor na semifinal. Só para explicar um pouquinho antes, o concurso ele já teve uma pré-seleção, né, por vídeo.
Ah, ok.
Então isso já foi uma peneira ali, né?
É como todos, agora eu acho que todos os concursos estão tendo uma pré-seleção, né? Isso. Evita até aquela coisa de gasto financeiro desnecessário. Eu acho que isso é muito bom, porque, tipo, tu pode mandar o teu vídeo de qualquer lugar do Brasil. Mas tu já não passou nessa primeira fase, tu não precisou ir lá, tocar, gastar com hotel
exato.
Mais, né? Toda essa parte, as provas de mestrado também tem umas que as primeiras etapas estão sendo tudo assim, sabe?
Uhum.
Isso daí ajuda bastante. Daí depois, claro, que tu vai presencialmente pra fazer o que tem que ser feito.
Sim,
né?
Sim. Com certeza isso também se intensificou aqui...
Claro.
Após pandemia, né?
Claro.
Mas isso já vinha sendo feito antes lá, né? E foi a primeira edição do concurso. Aí ali, pré-seleção, a gente passou. Cheguei na semifinal tocando decor as obras que eu fui tocar ali, que era Sonata em Sol Menor, de Henry Eccles, e Fantasia, do Ronaldo Miranda.
Uhum.
Então...
Que a gente até começou estudando aqui já.
Exato,
né?
Exato. A gente já tinha trabalhado aqui em Joinville com o professor Everton Bax.
Sim.
Já tinha ali tocado com um acompanhamento da professora Esther, né? Aqui da Escola de Música da Casa Cultura. E daí lá consegui preparar com um colega ali, sabe, dando aquela ajuda financeira, né? Aquele cachê universitário.
Sim, simbólico ali, né?
Simbólico. Mas aí na semifinal já toquei decor ali. Toquei a semifinal e saí pra fazer uma prova de monitoria. Foi algo muito louco, assim, porque eu queria conseguir uma bolsa de monitoria.
Claro!
E aí, né, tá começando ali na cidade, precisam, né, ser conhecido e ter uma graninha pra conseguir, né, se estabelecer. Então, terminei, toquei, já fui fazer a prova, nem vi o resultado, né?
Uhum.
Aí, quando eu tava lá no meio da prova, eu olhei, assim, pra janela, tinha alguns amigos meus dizendo, você passou.
Legal, massa, né? Massa.
Deu uma desestabilizada, né, na prova.
Sim.
Mas foi um momento muito, muito legal, assim. E aí, quando eu saí, aí que eu entendi direito, né, que eu tinha passado e que ali eles tinham feito as notas e eu tinha ficado em primeiro lugar já na semifinal.
Ó, que bacana, né?
Isso. Salvo engano, eu fui o único candidato que tocou decor também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, assim.
Sim.
Nem sempre é possível, mas
sim.
Eu gosto.
O professor Gilson gosta muito disso, né?
Sim.
É uma
sim.
coisa da escola francesa que ele tem, assim,
uhum.
que é bem bacana, né? Eu não toco quase nada de cor, eu já sou
uhum.
o contrário. Mas eu incentivo os alunos que querem seguir e tal. É, pra tocar de cor, porque é bem bacana, né? A interpretação fica totalmente diferente.
Sim, você tem mais controle da música, né? Você tá
sim.
conduzindo ali, você já estudou aquilo de tal jeito que aquilo já tá internalizado, né?
Isso.
Aí, chegando na final, eu tinha escolhido o concerto do Glazunov pra tocar. A gente teve um ensaio só, de uma hora. E não ia dar pra tocar a obra inteira, porque é um pouco difícil pra orquestra, e a orquestra tava reduzida. Então, em uma hora, a gente selecionou ali três trechos grandes ali pra pra tocar durante a prova final.
Ah, entendi. Entendi. Daí tu tocou com a orquestra...
Daí eu toquei com a orquestra da universidade, que é uma orquestra concursada lá, né?
Sim, sim. E daí tu acabou...
Aí eu tive o primeiro prêmio aí, foi um momento aí de muita emoção, né?
Claro.
Foi até assim...
Orgulho pra caramba, né?
Oxe, foi um momento bem, assim, de êxtase, porque eu tinha feito a prova pra entrar no, na UFPB, mas eu tinha feito de uma forma, assim, eu me senti muito nervoso quando eu fiz a prova.
Sim,
tinha uma carga muito grande, né? Porque, assim, você viaja 3.800 quilômetros pra fazer uma prova...
E não passar, sabe, né?
E não passar, né?
Sim. E aquela coisa também que a gente tava falando da questão da família ali... É que também tem aquela janela, né? Tipo, ó, beleza, tu vai lá fazer, mas se tu não passar...
Cria uma expectativa,
né? De repente,
né?
Ó, se tu não passar lá, tu vai ter que ou passar em outro lugar, ou tu vai ter que pegar e começar a trabalhar, né?
Sim, sim, sim.
Em toda essa parte, né?
Em toda essa parte. Aí, como a gente já tava estudando ali há algum tempo, consegui se preparar bem psicologicamente e foi, assim, dois extremos, assim, se comparar à prova do vestibular... com o concurso. E no concurso eu concorri assim, com pessoas que já eram formadas, com pessoas que estavam terminando, e eu lá, pitoco, né, menininho, sim, no primeiro semestre, consegui ali ganhar.
É, pô, isso foi uma realização muito boa, né, e tal. E com certeza isso daí também já impactou aí na vida profissional e provavelmente vai impactar ainda, né?
Sim,
vai ter ainda, tu vai colher ainda frutos com isso por conta do currículo. Quando a gente fala principalmente na questão acadêmica e tal, ou até mesmo de virar um endorser em algum momento aí, né? Que aí, tá, tu já tem um prêmio, aí tu vai tocar com uma orquestra, vai fazer um solo e tal, que é uma coisa que tu gosta bastante, né? Daí tu foi... Tá sempre aperfeiçoando. Agora tu tá aqui em Joinville, nesse momento, tu acabou fazendo alguns solos ali em Jaraguá, com o pessoal também,
né? Com a orquestra, né, filarmônica ali da escola da SCAR. Toquei um solo ali, um pouco mais popular, né? Que é um... Eu sempre trabalho... A gente sempre trabalhou, né, com o professor Everton Bax, assim, transitando entre as duas coisas. Então, eu sempre improvisei. E ali foi um solo num blues, né? Foi bem, bacana tocar com o pessoal da escola lá. Pessoal super receptivo. E no final de dezembro aqui de 2021, eu também fui convidado para solar com a orquestra de espetáculos, né, de Joinville.
Ah, então, legal.
E ali eu toquei...
É a Piva que rege, né?
Isso, a maestrina Fabrícia Piva, que regeu, me convidou. A gente tocou o tango do Piazzolla, já dentro mais do repertório que eu tô acostumado a fazer, e foi bem bacana também. São oportunidades que vão surgindo, né?
Isso, e daí vai te firmando, né? Porque isso daí que tu tá falando é uma coisa que eu acho que é bem importante. Porque eu sou formado em saxofone clássico. O professor Gilson, ele vai dar a aula lá e vai te formar em saxofone clássico. Mas quando a gente olha pro mercado, a gente olha pro mercado que não é só o saxofone clássico. Na verdade, tu acaba até morrendo de fome, né? Se tu... Ficar tocando só com ele, né? Bem complicado. Porque ou tu tá com um nível altíssimo, assim, e daí tu consegue cachê com algumas orquestras que geralmente vão chamar as pessoas que já estão no casting delas lá, né? Até, tipo, elas já conhecem o trabalho e tal. Então, é bem difícil entrar, né? Perfurar essa barreira. Porque os caras são bons também, não tem que também mudar de pessoa, né? Eles estão lá, às vezes são da mesma cidade, então é bem difícil entrar nesse meio. E a gente quer estudar, e o saxofone clássico te dá uma experiência, um desenvolvimento muito bom. Mas a vida real é tocar em show pop, tocar em show de rock, tocar em big band e tal.
Sim.
Pra tanto que tu toca na big band lá da orquestra, da faculdade também, né?
Sim, eu toco lá na big band Rubacão com o maestro Alexandre Ferreira. É, foi uma experiência muito boa também, eu fui acolhido por eles, assim, também tava chegando lá. Sobrou uma vaga lá pra sax barítono. Eu que nunca tinha tocado sax barítono, peguei, meti a cara.
É isso aí, né?
Daí, a partir daí, né, como a gente tava falando, a gente vai fazendo contatos, vai surgindo trabalhos, o pessoal vai te indicando.
Sim.
Então isso possibilitou muitas coisas, né?
Tá, pô, que bacana. E hoje, assim, com a tua família, tu sente que já tem um... Eles já conseguem entender melhor, assim.
Super tranquilo. Nossa, e assim, não seria possível ir pra Paraíba sem eles, assim. A ajuda claro. Deles foi fundamental, assim. Tanto que os primeiros meses, assim... Inclusive até hoje, né, assim, sim. quando necessito de ajuda, eles sempre estão, assim, dispostos a me ajudar. E não seria possível sobreviver ali os 6 primeiros meses sem eles, assim, claro. foi muito importante claro. A ajuda deles.
É quando tu tem um apoio, assim, é muito importante, né, porque uhum. Te dá um apoio psicológico primeiro, né, uhum. E às vezes a gente precisa até de um suporte financeiro, sim, a gente sim. sabe que nem... Não dá pra ajudar com tudo.
Uhum.
Por isso que também é aquela coisa, né? Tu foi lá e tava querendo uma bolsa lá.
Sim.
O teu objetivo era pegar uma bolsa porque tu tinha que se manter lá,
sim,
né?
Sim. É, a parte de se manter a gente tem que procurar, né? Muitas coisas, assim, eu não consegui, né? Eu não consegui, por exemplo, auxílio universitário, auxílio moradia.
Sim.
Então foram algumas portas que se fecharam, mas aí... A gente arranca a porta, sim. né? Procura a porta onde não tem, né?
Então, vai procurar outra,
vai correndo
outra, né?
atrás.
É, isso aí.
Então, teve coisas que eu até cogitei, por exemplo, trabalhar como garçom ou com alguma coisa claro. Que não fosse relacionada à música, caso fosse necessário,
sim,
né?
Sim, sim. Eu já fiz isso também, já. Quando eu cheguei em Curitiba ali, porque ainda tava muito novo e tinha pouca experiência também musical, uhum. né? E na época eu tinha pouca experiência ali em Curitiba. Eu entreguei até panfleto, bicho.
Sim.
Pegava um ônibus pra ir até a firma que contratava a galera que entregava panfleto. Lá eles pegavam uhum. e levavam a gente de van até a esquina no centro que tu tinha que ficar entregando panfleto.
Sim, sim.
E era isso, tá entendendo? Então, tu tem que sair de casa às vezes assim, ó, hoje eu vou sair, vou voltar com uma grana, porque eu preciso pagar uma conta, preciso comer, preciso fazer alguma uhum. coisa, e vou seguir estudando porque eu acredito em mim mesmo,
sim.
né? Eu acredito no que eu tô fazendo.
Exato.
E se tu acredita no que tu tá fazendo, eu acho que é a parte mais importante, porque uhum. vai dar certo.
Sim.
Vai ser duro, vai demorar, mas em algum momento a coisa vai funcionar.
Sim.
Né?
Então, pessoal, ficamos aí com essa entrevista com o Jonathan. O primeiro episódio são 3, tem mais 2 ainda. Mais 2 semanas aí nós vamos estar conversando com o Jonathan. Nessa entrevista, pode ver nesse final aí, a gente estava falando um pouquinho sobre os percalços que a vida tem e como você não pode desistir, tá? Então nunca desista. Tendo alguma dúvida, querendo falar um pouquinho sobre qualquer tópico que nós tratamos na entrevista, lembro mais uma vez... Manda um recado para mim no www.evertonbax.com. Vai lá no meu site, vai em contatos, entra em contato, manda um áudio, manda um vídeo, manda alguma coisa aí, um sinal de fumaça, que eu vou estar compartilhando aqui num próximo podcast o que você está querendo, tirando a sua dúvida, tá bom? Lembrando também o livro... Comunicação, Arte e Educação está ele já está à disposição na Amazon. É um livro para o professor de instrumento com didáticas, metodologias de ensino para um instrumento musical. Ele está na base de R$25, é muito barato. Ele tem links que levam a podcasts, ele tem links que levam a vídeos no YouTube dando exemplos práticos do que está sendo falado no livro. E também tem alguns arquivos aí que você vai poder ter contato, onde vai te auxiliar, né, a desenvolver um plano de aula. Tem arquivos específicos aí para quem compra o livro. Um baita abraço a todos e nos vemos na semana que vem com o próximo podcast.